O programa de hoje a gente inicia recebendo aqui a presença do secretário municipal de educação, o professor Samuel Gazola, que vem conversar com a gente a respeito dos trabalhos que estão sendo realizados na pasta e também trazendo para você pai, para você mãe, a importância de fazer o cadastro, principalmente o cadastro escolar. Mas vamos desde o início dar um bom dia aqui ao professor Samuel Gazola. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia.
Amarildo, bom dia a toda a equipe da rádio, em especial ao César e à Lúcia, e um bom dia mais especial ainda a todos que estão nos ouvindo.
Professor, temos muitos professores e professoras lá do outro lado também acompanhando a nossa programação. Eu disse nos grupos de WhatsApp que o senhor viria aqui, falamos, queremos ouvir o secretário. Então temos algumas perguntas específicas para fazer, mas de modo geral, eu gostaria que o senhor passasse para a gente, de uma forma bem resumida, como que foi o trabalho da Secretaria Municipal desse último ano e qual é a projeção agora, pelo menos até o primeiro semestre, né, nessa expectativa, inclusive não apenas pelos professores, mas também com a comunidade.
Eu acredito, Amarildo, que nós tivemos um ano de 2022 de muitas mudanças, mas de muita vitória. Para que todos entendam, né, da complexidade que é a educação, nós fomos, é o primeiro ano pós-pandemia integralmente presencial. Já visto que nós começamos as aulas presenciais no segundo semestre de 2021, né, no modelo híbrido, com rodízio, um dia uma turma, outro dia, né, a outra metade da outra turma, e esse encontro presencial ele só foi mesmo efetivamente lá no finalzinho do ano letivo, né, no final de novembro, né? Então teve pouco mais de um mês de aula 100% presencial. E aí a gente inicia, né, 2022, né, 100% presencial, e nessa complexidade que é pós-pandemia, né? Quase 2 anos sem os alunos estarem na escola, né? Tem criança que estavam lá no maternal 3, no primeiro período, nunca tinha entrado dentro de uma sala de aula, né? E com essa aula remota, todas as mudanças, né, que ocorreram, foi um início de ano muito complexo. Ao mesmo tempo, tivemos um ano também de muitas vitórias, né? A gente implementou um processo de planejamento pedagógico que a gente, né, fez um convênio muito próximo com a UFJF de medidas de diagnóstico, de aprendizagem, de análise dos resultados, de correção dos rumos, e a gente tem essa, assim, a grata satisfação de terminar o ano 2022 com as crianças aprendendo, né, recuperando boa parte, né, do que foi perdido, né, ao longo dos anos de pandemia, já que é incomparável, né, em relação ao processo de ensino-aprendizagem, o momento de aula remota e o momento de aula presencial. E todos os estudos mostram muito bem isso. E tivemos um ano com essas vitórias, para citar aqui algumas situações. Nós não tínhamos professores de educação física nas séries iniciais, para Sama AT. Uma outra grande conquista, que essa, eu converso com o prefeito Edson, prefeito de grandes obras na cidade, e tem uma grande obra que fica mesmo um pouco silenciosa, que é a implementação dos professores de apoio para dar assistência às crianças com algum tipo de deficiência. Essa foi uma grande iniciativa, assim, até então havia uma desassistência ou assistência era dada por alguém sem a formação, por um estagiário, que contribuíram enormemente, obviamente, mas não é a mesma coisa, né, de você colocar lá uma pessoa formada, qualificada, com estudos para aquilo, né? Isso foi muito, muito positivo, nos ajudou enormemente. A gente, neste primeiro ano de absorção das matrículas da rede estadual, do primeiro ao quinto, então a nossa rede cresceu praticamente 20% de um ano para o outro, e todas as demandas existentes desse crescimento, né, vieram para a secretaria. Mas do outro ponto de vista também, a gente implementou uma série de reformas, né? Nós fizemos uma aquisição da ABB no valor próprio da Secretaria de Educação, com recursos próprios, num valor aproximado de R$8 milhões, e estamos lá agora em processo bem finalzinho do processo de licitação de uma gigantesca obra de R$32 milhões, construindo um centro educacional que vão abrigar, né, duas escolas nossas. E todo esse processo de planejamento, um grande projeto de leitura que a gente envolveu não só a criança, mas as famílias, né, os pais, né, seja, a construção do projeto exigia que os pais também lessem. Não é só aquele projeto, aquele processo dentro da escola. Nós adquirimos mais de 300 mil títulos de livros, né? Um projeto que deu muito certo, que a gente finalizou em novembro, com uma grande organização literária em cada uma das nossas escolas, e que culminou no final de 2002, a gente recebeu um prêmio de cidades acima de 100 mil habitantes, de melhor gestão da educação de Minas Gerais. E toda essa questão desse prêmio, eu acho que ele reflete um pouco o que foi o ano de 2022, né? Um ano de, né, complexo no seu início, mas de muitas conquistas também ao seu final. E esse prêmio de melhor gestão da educação, ele deve ser exclusivamente à capacidade das nossas equipes, tanto internamente na secretaria, mas mais especificamente lá na ponta, lá nas nossas escolas, né, com nossos professores, com nossa equipe pedagógica, com os diretores, com quem está lá na limpeza da escola, com quem que faz a merenda, com quem cuida da escola, né. Esse prêmio, ele deve ser integralmente dedicado, né, a essas pessoas lá do chão da escola, né, o que fazem as coisas acontecerem em termos de educação. E aí a gente inicia agora, né, 2023, com um sistema de planejamento também já nessas últimas duas semanas, traçando as situações, desde reformas, ampliações, construções, organização, né, pedagógica. E esse início de ano, né, entra também nessa situação do que você disse. É importante, Amarildo, destacar, aí estou falando para os pais, a gente tem sempre uma situação do ano anterior, que é o cadastro escolar. E às vezes os pais fazem uma confusão encarando o cadastro escolar como matrícula. O cadastro é só um instrumento de planejamento para as redes de ensino, já quem faz o cadastro é quem está na rede pública. A gente faz esse cadastro num sistema da rede estadual, que é o SUSEM, é uma parceria que eles nos convidam a estarem juntos, até porque a gestão das vagas públicas é feitas conjuntamente. E agora, nessa semana, os pais precisam estar fazendo a matrícula. Aqueles que fizeram o cadastro são encaminhados dentro das vagas existentes a partir desse sistema que é o SUSEM, direcionando para as vagas existentes na rede, né, estadual e municipal. Então, até agora, próxima sexta-feira, a gente tem a confirmação das matrículas para quem fez o cadastro, tem a garantia de vaga.
Professor, desculpe interrompê-lo, só para a gente pontuar um pouquinho a nossa audiência, sobre a questão do cadastro escolar. Eu gostaria que a gente voltasse só um pouquinho sobre umas informações que são importantes de relevância para a nossa cidade. Sim. O ano passado, nós tivemos aqui dentro do município a municipalização de pelo menos 5 escolas. Eu tenho elas aqui, que eu havia feito a reportagem, né? Os anos iniciais das escolas, Lívio Carneiro, São José, Dr. Levindo Coelho, Januário Carneiro e Camilo Soares, hoje é de responsabilidade da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação. Me recordo, na época, quase 1.500 ou mais de 1.500 alunos que seriam absorvidos pelo município. Houve uma movimentação muito grande por parte de alguns professores, poderia talvez dizer todos, mas por parte de algumas lideranças, dessa não municipalização. E a gente percebe que hoje, pelo menos em termos de estrutura, principalmente, por exemplo, para aquele aluno que precisa de um professor específico, um professor de apoio, no estado ele talvez não era bem assistido como hoje é. Digo isso porque, e tenho relatos de vizinhos, de uma vizinha que tinha uma filha que precisava de uma atenção especial, era uma aluna do estado e ela encontrava dificuldade para ter esse professor específico para ficar por conta da criança. Ela tinha um nível de autismo alto, ela precisava de uma atenção muito especial. Quando se migra para o município, né, essa responsabilidade vem, o município adota a contratação de professores de apoio. Recentemente, provavelmente o senhor está acompanhando, até porque o senhor participou da reunião, houve rumores de que a prefeitura não daria sequência nesse processo de apoio a esses alunos. Então os pais ficaram preocupados, porque acredita-se que com esse trabalho que foi realizado nos últimos 12 meses, muitas crianças tiveram uma grande evolução, então é natural que um pai ou uma mãe tenha medo, né? Se houver essa ruptura desse apoio, de que a criança pare de evoluir. Do ponto de vista da secretaria, de um modo geral, o que já está definido? Aí eu gostaria que a fala do senhor fosse voltada para os pais, para que o pai tenha realmente, nesse momento, o coração aliviado. Se, de fato, a prefeitura vai manter essas contratações? Vai manter esse apoio às crianças? O que vai ter de diferente em relação ao ano passado?
No ano passado, como o primeiro ano, a gente estabeleceu uma situação de facilidade, no sentido de a gente não conhecia, não sabíamos, era o primeiro ano de experiência nossa, um primeiro ano de aprendizagem, e que na nossa programação financeira, que se você tem 10 mil, você tem que estabelecer os seus gastos em cima daquilo, então a gente tem, de certa forma, esse limite orçamentário e financeiro, e a gente ultrapassou bem esse limite orçamentário e financeiro chegando ao final. Parte disso, desse problema, é que a partir do mês de julho do ano passado, o governo federal, por imposição legal aos estados, ele fez um corte no ICMS dos combustíveis, da energia elétrica e das telecomunicações. E isso traz um impacto imediato, para os estados e para os municípios do ponto de vista de arrecadação do ICMS. E o principal motor que financia a educação, que é o Fundeb, em torno de 60% a 65% dele, a base é o ICMS. Querendo dizer que quem financia a educação, em termos de impostos, o Fundeb é uma cesta de vários impostos, mas 60% é um pouco mais do que isso, é o ICMS. Ou seja, reduz a base de arrecadação do ICMS, você reduz automaticamente o repasse do Fundeb. E a gente fechou o 2022, assim, tendo dificuldades em manter as situações que nós tínhamos em relação a todo tipo de contratação, toda a máquina administrativa da educação municipal. E nesse início de ano, como a gente está com mais experiência nesse processo de contratação, a gente conhece quem estava conosco, essas crianças participaram junto uma parceria nossa. Parceria não, porque o CAE é do município, um caminhar junto desse programa no nosso processo de inclusão com o CAE, fazendo esse atendimento concomitante com o professor de apoio ao professor de apoio e de uma anamnese com relação à criança, e que nos faz, nesse início de ano, ser mais seletivo do ponto de vista quem terá o professor de apoio. A tranquilidade que daremos aos pais é que, obviamente, teremos o professor de apoio. Possivelmente amanhã, no máximo sexta-feira, nós lançaremos essas vagas. Nós queremos que o professor de apoio comece junto com o ano letivo, que eu acho que já vai ser um ganho. Eu vou novamente fazer a comparação com a rede estadual. Na rede estadual, o professor de apoio, ele só chega um bom tempo depois do início das aulas, porque tem todo um trâmite burocrático. A escola encaminha o pedido para a superintendência tem uma equipe que é a SOE, que vai até a escola, que observa essa criança, que preenche o formulário e caso tenha necessidade do professor de apoio, ou esse formulário vai até o superintendente, que bate lá o carimbo, analisa, autoriza. Eu estou falando isso com domínio de causa, porque estive na superintendência. Esse pedido, ele vai para o órgão central, lá passa por uma nova análise, retorna com autorização ou não para a vaga.
Isso no mínimo um mês.
Um a dois meses é o tempo que se demora para um professor de apoio estar na sala. Eu não estou lá, não sei se isso ainda permanece. Sim. Eu estou falando desse contexto de aproximadamente 3-4 anos atrás. Nós já vamos começar com o professor de apoio dia 6 de fevereiro, que é o início do nosso ano letivo. E vamos começar com aqueles casos que a gente considera assim, não é possível ficar sem.
Não dá para esperar,
Não dá para esperar. Então, eu não sei te dizer ainda números, talvez ali em torno de 100, 100 e alguma coisa, 120, 130 professores de apoio, porque as escolas estão nos enviando essa informação entre ontem e hoje, para que a gente consolide isso num cômpulo de quantitativos e façamos a divulgação para a contratação. Então, ou seja, dia 6, aqueles casos que realmente a gente já conhece, o aluno estava com a gente, casos, por exemplo, de autismo severo, essas crianças terão no primeiro dia de aula o professor de apoio. As demais situações que a gente tinha o professor de apoio, essa criança também tá sendo analisada. A gente criou um núcleo psicossocial dentro da secretaria, é uma grande conquista do ano passado. Eu vou te falar que dos 5.500 municípios do Brasil, poucos cumpriram a lei federal de 2019, 13 mil e alguma coisa, que possibilita as redes colocarem à disposição profissionais de psicologia e assistência social. Nós montamos esse núcleo no ano passado. E esse núcleo também já está participando deste processo, que dará segurança aos pais, tranquilidade no sentido deles conhecerem a evolução dos filhos, como que foi em 2022, como será em 2023. A gente está com a feliz... fizemos um convite para a Valdênia compor a nossa equipe da secretaria. A partir da semana que vem ela estará conosco. Valdênia
trabalhou a vida inteira na PAI, experiência indiscutível.
Que vai nos ajudar nesse processo de inclusão, pelo domínio que tem, pela qualidade do serviço prestado, compondo essa equipe do núcleo psicossocial, fazendo uma inclusão assim, muito casada entre o núcleo psicossocial, que vai ter a liderança da Valdênia, a parte nossa pedagógica, e o CAE na liderança da Valéria. Então, às vezes, o professor de apoio não estará ali na sala de aula porque a gente acredita que essa criança tem condição de evoluir. Nós tivemos vários exemplos que a hora que tirou o professor de apoio, a criança... evoluiu. Então, todo um contexto de discussão, de discussão que nós estamos fazendo internamente, de criarmos a nossa cultura de inclusão. Né? Nós iniciamos numa cultura e que essa criação dessa cultura de inclusão, ela demanda tempo, né? Ela não se faz de um ano para o outro, de dois anos, de três anos. Nós vamos aí, talvez com uma década, né, criar essa cultura de inclusão que realmente faça a diferença para as crianças e para as famílias. E aí, nesse momento, então, é dar tranquilidade, né, aos pais, que aquelas crianças que a gente trabalhou junto, elas já estarão com o professor de apoio, né, porém, para aquelas crianças que a gente diagnosticou que não dá, né, não tem condição de caminhar sozinha sem o professor de apoio. E esse quantitativo está sendo definido aí nos próximos dias.
Entendi. E nós seguimos por aqui, são 10 horas e 38 minutos, estamos recebendo aqui nos estúdios da Albaense, no Fato do Dia, hoje o secretário municipal de educação, professor Samuel Gazola, que vem conversar com a gente, apresentar aqui novos projetos, também falando dos trabalhos da pasta da Secretaria de Educação. Professor, ainda há pouco a gente estava falando dessas contratações, o senhor disse que está sendo previsto aí, então, a média de 100, pouco mais de 100 professores, que seriam os professores de apoio, né? A iniciativa é que a partir do dia 6 de fevereiro, quando começa o ano letivo municipal, é que esses alunos que têm uma necessidade mais específica, né, e precisam de fato de um professor de apoio, já vão começar. O ano passado, o senhor lembra números de quantas crianças tiveram o professor de apoio e qual é a previsão para esse ano?
Nós fechamos o censo escolar, que estabelece ali um quantitativo de todo o diagnóstico da rede municipal, apresentando em torno de 400 crianças com alguma deficiência. E nós fechamos o ano em torno de 300 professores de apoio. Obviamente, 300 professores de apoio para 100 e alguma coisa tem uma distância. Então, eu acho que nós não vamos ficar só nos 100 e alguma coisa, pelo trabalho que vai ser desenvolvido, mas também tenho certeza que não vamos chegar, não chegaremos aos 300 em função dessa reorganização da prestação de serviço e também uma necessária reorganização do ponto de vista dos investimentos.
Existe a possibilidade, o professor, sobre um concurso público específico para esse tipo de professor? Digo isso porque nós temos em vigência um concurso público, inclusive alguns professores já foram chamados recentemente, né? Foram convocados, é o A1 que fala, né?
Exato.
O A1, 20 e poucos professores já foram convocados. Mas há um processo, um concurso público previsto aí para os próximos meses, ou de repente até o final do ano que vem?
Nós já iniciamos esse estudo, assim, o aluno, qual que é a grande dificuldade da gente raciocinar o professor de apoio ou um profissional de apoio às necessidades da criança no mesmo modo que a gente raciocina o professor regente. O professor regente, ele tem lotação, ele tem uma sala de aula, ele tem toda uma característica específica daquela situação funcional dele. O professor de apoio, ele seria o professor de uma determinada criança que caminha na rede, né? Mas esse ano passado, vamos imaginar que ela estava lá no Antonina no segundo período, com aquele professor de apoio então vinculado a uma determinada escola. Quando passou para o primeiro ano, essa criança foi para outra escola, para o segmento do primeiro ano. Se esse professor da Antonina fosse efetivo, o que faríamos com ele? Né? Já que ele tem uma lotação, tem um horário de trabalho, às vezes com mais de um vínculo, e essa criança, vamos imaginar que ela estaria na Antonina na parte da tarde e vai para a irmã Maria na parte da manhã. São situações que é a educação, não é assim, vamos fazer um concurso aqui para professor no mesmo molde. É, não é possível. Então a gente tem que, e em função disso, as redes de ensino, de uma forma geral, não têm esse profissional do seu quadro efetivo, porque é para dar apoio à criança, porém essa criança progride na rede. Então, num determinado momento, por exemplo, lá do Thanos, que é o Curumim 2, né? Lá no quinto ano, essas crianças estavam na rede municipal, passou para o sexto ano lá no Padre Joãozinho, estão na rede estadual e em redes diferentes, com situações funcionais de servidores também diferentes. E aí o que seria desse professor efetivo? Né? Teremos sempre a necessidade do professor de apoio? A gente não consegue responder isso. Mas a gente tá estudando alguma situação que a gente coloque à disposição da escola um quadro de um profissional integral. Ou seja, ele estaria à disposição daquela escola por 40 horas semanais. Mas são os estudos iniciais ainda, é a vontade nossa é de fazer sim, né? Porém, com essas dificuldades, né? A gente vive numa sociedade em que a situação diagnóstica ela pauta muito, é uma discussão dessa cultura de integração que precisa ser feita. Tem muitas situações que esbarram, que a gente fica assim, com receio de progredir com um concurso para essa temática e depois criar problema para administrações futuras que terão a dificuldade de administrar, que às vezes aquele aluno que estava ali naquele segmento não está mais, que estava ali na rede não está mais, que estava na cidade não está mais. E aí, do ponto de vista funcional de vínculo empregatício, né, o efetivo ele tem todas as condições que são diferentes do contratado. Mas a gente precisa discutir isso, evoluir nessa história. Eu acredito que será possível, né, dentro de uma perspectiva de médio prazo, a gente começar a estabelecer com a sociedade algum tipo de estudo que nos faça ter nas nossas escolas uma equipe permanente para atender, independente do aluno estar chegando ou estar saindo.
Mesmo um número que seja mínimo, mas que seja permanente, né? Até mesmo para poder contar com a equipe.
Para poder capacitar essa pessoa, para poder saber que ela estará lá conosco, né, entrando, saindo, para poder, do ponto de vista pedagógico, dar melhor estrutura, uhum, né, para eles e para as crianças, né? Então, mas é uma discussão ainda embrionária.
Professor, a gente está quase encerrando já a entrevista, mas eu acho que é importante, aí até para a gente finalizar esse assunto específico, caso um pai ou a mãe está lá nos ouvindo agora e o seu filho ou filha no ano passado teve um professor de apoio e há talvez uma preocupação se vai ter esse professor novamente ou não, mas qual que é o procedimento que o pai e a mãe devem adotar para que o seu filho permaneça tendo o apoio, ou então que ele demonstre para a Secretaria de Educação que a criança precisa? Tem que laudo? Qual que é o procedimento?
Nós não queremos nos pautar pelo laudo. Tanto é que nós vamos começar dia 6, crianças, por dificuldades dos próprios pais, não possuem laudo, e crianças que possuem o laudo e não têm a necessidade do ponto de vista pedagógico da aprendizagem do professor de apoio. Então, o laudo, ele fará parte do processo, né? Tendo ou não o laudo, porque a observação ali dos professores, da escola e do núcleo psicossocial recém-criado é que permitirá dizer se essa criança conseguirá progredir do ponto de vista educacional com o professor de apoio ou sem o professor de apoio. Será logo ali nas primeiras semanas, uhum, junto à escola, a escola demandando a secretaria, o núcleo psicossocial acompanhando, né, sentando com os pais, conversando, toda uma construção.
É isso que eu queria perguntar, para ficar bem claro. Então, se o pai ou a mãe sentir a necessidade que de fato a criança precisa, ele procura a escola e ele vai expor essa situação. A diretoria ali vai fazer uma avaliação. O laudo talvez seria importante para quem tiver. Mas não vão, a pessoa, se não tiver o laudo, não significa que a pessoa, não, que a criança mas, talvez não vai ter o apoio.
O laudo é um dos documentos, não é pré-requisito.
Entendi. De qualquer forma, nesse primeiro momento, o pai e a mãe procurar a escola e fazer um primeiro diálogo
ali. A escola
ali.
Vai ter um formulário para ela preencher, esse formulário com as informações da criança, isso vai para a secretaria e essa equipe do núcleo psicossocial vai analisar, junto com o Valdênia, junto com a equipe pedagógica, a situação específica de cada criança.
Não haverá, então, é importante até mesmo para os pais, não haverá um processo burocrático para impedir, ou então pensando nessa forma, de dificultar a vida dos pais, se caso de fato a criança precisar de um apoio. Eles não vão encontrar barreiras lá.
Não, a barreira que tenha é barreira técnica. Nós respondendo aos pais que sim ou que não, do ponto de vista técnico, que essa criança tem condição de progredir sem a necessidade do professor de apoio. Ou na avaliação técnica, realmente precisa ter o professor de apoio para essa criança.
Entendi, isso é importante. Professor, a partir de hoje, dia 25, até o dia 3 de fevereiro, começa um período de matrícula, um novo período, né? Para talvez alguma criança aí não tenha sido matriculada na rede municipal. Hoje, os pais, que isso acontece muito, eu me recordo na última administração do prefeito Edson, conversava na época ainda sobre, quando era ainda secretária de educação, a professora Elizabeth, e ela dizia da dificuldade, por exemplo, quando um pai ou a mãe queria matricular o filho, e às vezes o pai morava num bairro, teria que matricular o filho naquele bairro, mas o local de trabalho era distante. Pai ou a mãe teria que levar a criança para a escola. Era melhor, do ponto de vista do pai e da mãe, levar a criança para próximo ao trabalho. Então, como que está hoje esse processo? Existe ainda essa possibilidade? Eu me recordo que se falava da possibilidade de colocar um endereço de um familiar próximo para tentar facilitar o zoneamento que se fala, né? Como que está hoje aí? Existe ainda essa dificuldade?
Sim, sim. Né? Então, o cadastro, quando os pais o fazem a partir de um endereço, né, que a gente acredita que é real. E o sistema redistribui esses cadastros a partir desse endereço, garantindo a vaga para a criança mais próxima da sua residência. Essas situações, elas ocorrem, ou seja, os pais preferem, do ponto de vista logístico deles, ter a matrícula lá no área mais central, porque está relacionado ao trabalho. A gente não faz objeção, eu não vou atrás de se o endereço está certo, está errado, né? Não compete a gente fazer isso. O fato é que isso implica numa outra situação, que é o transporte escolar. A gente tem uma legislação que fala que acima de 3 quilômetros a gente dá a garantia do transporte escolar. Hoje, para ter uma ideia, a gente usa 2 quilômetros, porque 3 é demasiadamente longe mesmo. 2 é razoável, né? Então acima de 1,9 quilômetros a gente fornece o transporte escolar. Porém, para esses pais que residem numa determinada localidade, naquela localidade tem uma escola e tem a vaga, a gente tem a dificuldade de fornecer o transporte escolar em função disso. A legislação também diz que só é possível fornecer o transporte escolar se aquela escola próxima da residência não tiver vaga. E, na verdade, ela tem a vaga. Isso é complexo, Amarildo. A gente demanda um programa aqui para a gente discutir isso, porque a gente também não pode fechar a escola da periferia e passar a construir em função de demandas de escolas no centro da cidade, porque isso implica uma infinidade de situações, né, de trânsito, de vaga, de imóvel, de valorização, de necessidade de recursos financeiros, né, aos montes, para tentar ampliar uma demanda existente, mas áreas mais centrais, em função dessa característica de aproveitamento da logística do país, que é real, que a gente entende. Né? Porém, aquela vaga lá naquela escola de feria próxima à residência, né, desses pais ficarem sem as salas, sem os professores e caindo lá no esquecimento, forçosamente a palavra aqui. E isso, eu acho que essa dinâmica não é de hoje e não vai, né, terminar. A gente entende a situação dos pais, mas a garantia da vaga para essa criança é lá na próxima à residência. e esse vínculo em relação ao transporte escolar.
É,
mas que existe uma demanda maior nas escolas do centro, é fato.
Ô, professor, para a gente finalizar, então, essa questão do transporte escolar, o senhor ainda há pouco falou aqui, comentou, só passando a data, o cadastro e a atualização do cadastro, né, transporte escolar de 2023, começa a partir do dia 30 e vai até o dia 28. Só fica tendo direito a criança, no caso, ou acompanhante, tem também o direito ao transporte público gratuito?
Para crianças menores do que 7 anos, ou seja, toda criança da rede municipal que tem até 7 anos, a gente fornece. No caso, até 5 anos é gratuito, né? A criança dentro do transporte coletivo. Então, dos 6 e dos 7, a gente paga para a criança e para o acompanhante. E do 0 aos 5, a gente paga para o acompanhante.
Lembrando para você, pai e mãe que está acompanhando aí, ele vai acontecer aqui na sede da Secretaria Municipal de Educação, na rua Coronel Carlos Brandão, bem pertinho aqui da Rádio Baense, 108, no horário comercial, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 4 horas da tarde. Documentação, certidão de nascimento da criança ou então identidade e ainda declaração da matrícula expedida pela escola. Professor Samuel, só para a gente ficar claro até para a nossa audiência também, havia sempre um problema muito grande quando ia fazer a carteirinha perante a Aviação Bar, que é a empresa, a sua concessão de fazer esse transporte. Ainda continua essa necessidade do pai e da mãe fazer o cadastro aqui e ir até a Aviação Bar e fazer a foto da criança, fazer a carteirinha?
A gente faz todo esse sistema na secretaria, né? A gente tira a foto. Gente vai fazer... tem muitas crianças que mudaram de escola, estava no quinto, estava no quinto ano, passa para o sexto ano em outra escola, estava no nono ano, passa para o ensino médio em outra escola. Então há essa necessidade de todos os anos desse recadastramento. A gente está facilitando, né, no caso do recadastramento, vai ser coisa rápida, porque a gente já tem todas as informações do ano passado lá no nosso sistema que foi criado para isso. E lá atrás a gente implementou essa situação da gente já fazer tudo, a gente tira a foto, a gente faz o cadastro, a gente põe as informações e encaminha esses dados, né, para a concessionária do transporte coletivo. Mas eles precisam ir lá, né, para confirmar essa informação, para confeccionar a carteirinha, já que esse vínculo precisa existir, da carteirinha ser usada pela criança ou pelo acompanhante com essa exclusiva finalidade do transporte escolar. Então, na aviação precisa ir para confirmação da emissão da carteirinha. Mas não precisa tirar foto, não precisa... o sistema lá vai ser rápido, porque o mais demorado nós estamos fazendo aqui na própria secretaria. E para quem está chegando no sistema, e aí tem que trazer, a criança tem que vir, tem que tirar a foto, tem que fazer toda a sistemática novamente. Por isso que a gente está chamando de recadastramento e cadastramento. Quem não estava no sistema e tem as condições elegíveis para ter... precisa trazer as crianças. Quem é só o recadastramento, a documentação é simples, é falar assim, eu continuo matriculado, está aqui o comprovante de residência, está aqui o comprovante de matrícula. E aí é só uma confirmação interna nossa.
É importante, então, para você pai, para você mãe, preste atenção. Se você ainda não fez a matrícula do seu filho ou filha na rede municipal de educação, a partir de hoje, até o dia 3 de fevereiro, estão sendo feitos aí, então, portanto, o cadastro escolar, a matrícula escolar nas escolas. O pai e a mãe pode procurar, então, a secretaria, aliás, procurar a escola que você pretende colocar a criança para estudar, no horário de 7 às 5 horas da tarde, levar a certidão de nascimento, comprovante de residência atualizado, também cópia do cartão de vacinação e os documentos para solicitar aí a efetivação da matrícula na escola que a criança vai estudar. O período, as aulas aqui no município vão começar a partir do dia 6 de fevereiro, então fique atento. Sobre a questão do transporte escolar, se a distância da escola para a criança for até 2 quilômetros, a criança tem o direito ao transporte público. Acima de 6 anos, aí teria condições de um acompanhante, né? Aliás, abaixo de 6 anos,
de
1
a 7 anos,
com direito a acompanhante. É importante também. Então, fique atento aí. Esses documentos que serão necessários para o cadastramento e atualização também do sistema cadastral do transporte escolar 2023, a data, preste atenção, a partir do dia 30 de janeiro até 28 de fevereiro. Esse cadastro para o transporte escolar acontece na sede da Secretaria Municipal de Educação, aqui na Coronel Carlos Brandão, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 16 horas. Se o pai e a mãe já tem a criança na escola, é só fazer a atualização, a criança não precisa vir. Isso. Mas se estiver sendo inserida no sistema, tem que a criança comparecer também.
Tirar a foto. Isso.
Muito importante. Secretário, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para fazer as suas considerações aqui. Espero que volte mais vezes aqui, acho que é muito importante.
Sim,
até pela premiação que o Bar recebeu aí como referência na educação no estado e também em todo o país. Acho que é muito importante, né? Já dizia o velho ditado que somente a educação vai melhorar o país, e ainda bem que o Bar é uma referência, não apenas na nossa regional, mas em todo o estado de Minas Gerais e também no Brasil, e que a gente possa realmente continuar aí acreditando, né, e que os pais, principalmente, continuem confiando no trabalho do senhor à frente da secretaria, mas também que a equipe tenha o senhor lá como aquele capitão que está puxando ali o barco, porque nós sabemos, enquanto o barco está indo muito bem, está todo mundo feliz, mas quando ele começa a balançar, alguns costumam pular fora, né? Fique à vontade para as suas considerações.
Sim, obrigado, Marildo, obrigado. Eu penso o seguinte, quem está na educação tem que ter uma capacidade, que é a capacidade de sonhar. Claro, não é um sonho, né, devaneio, é sonhar e pôr a mão na massa. E a gente tem que ter a convicção que nunca está pronto, né? A educação vai ser sempre uma obra inacabada. Nós fizemos uma reunião gerencial segunda e terça, e eu finalizei a minha conversa dizendo isso, né? Nós não fizemos nada, porque tem tanta coisa para fazer que precisa ser feito, e que o céu é o limite para a educação, né? Por isso essa capacidade de sonhar com muito pé no chão, ela é necessária para quem está na educação. E além desse agradecimento, né, a gente coloca, né, nos colocamos aí à disposição, né, de todos. Com uma novidade, Amarildo, nós vamos, até é importante essa informação, a gente começa também, a partir dessa semana, sexta-feira, segunda-feira, a distribuição dos kits de uniforme escolar. Né? Nós fizemos essa aquisição o ano passado, no início do ano, fizemos toda uma medição nas escolas, né? Porém, esse processo de compra pública, ele às vezes foge do domínio da gente no tempo necessário que a gente imaginava. Esses uniformes só começaram a chegar a partir de setembro, só terminou em final de novembro. Então, não tinha sentido, né, distribuir o uniforme em dezembro para as crianças no final do ano letivo. E a gente optou para começar o ano distribuindo. E a gente vai centralizar um pouquinho essa distribuição, o fazendo na secretaria, até para aproveitar que aquele pai que está vindo para fazer o cadastramento ou recadastramento do transporte escolar, para quem é da rede municipal, também pegar o uniforme escolar. Ficou muito bonito. A novidade é que este ano teremos um par de tênis e um par de meia para cada criança, além de duas camisas e bermudas. Eu acho que é uma conquista, né, muito grande. A gente conversando com a pessoa do lojista de Ubar, falando só, esse uniforme ficou bacana, e só que ele não vai ficar barato não para eu revender isso, eu vou ter dificuldade. Uhum. E os pais estão ganhando isso. Claro, do sentido da economia, é fato, né? Uma camisa que vai custar, né, que custaria para comprar em torno de 40, bermuda em torno de 30, um par de tênis em torno de 60, 70, a gente distribui isso, ele é muito mais do que essa despesa a menor para as famílias. Mas ele dá um padrão de rede, ele dá segurança, porque a gente sabe que aquelas crianças são as nossas, né? Ele dá identificação, né? Ele dá uma igualdade de condições dentro de uma sala de aula, então não tem ninguém com a roupinha tal, é outra tal, e a gente sabe que essas comparações existem dentro de uma sala de aula, né? Se um está com tênis bacana e o outro está com chinelo de dedo. Então, ou seja, é muito mais do que simplesmente distribuir um kit de uniforme escolar. Eu acho que isso vai dar uma qualidade muito boa para a gente começar um ano letivo com essa novidade, e eu tenho certeza que os pais ficarão muito felizes. E a gente trazendo isso para a secretaria é justamente para a gente ter, no sentido da agilidade, da peça certinho para a criança escolhida ali naquele momento. A gente vai pedir também que leve a criança, caso os pais queiram, ou aquele pai que domina bastante, né, sabe, uhum, o que veste a criança, não tem a necessidade de levar a criança. Mas estou montando toda uma estrutura com muito carinho ali na secretaria, com provador, e a gente vai ter a certeza e a convicção que os pais e as crianças ficarão muito felizes com a entrega desse uniforme escolar logo no início do ano letivo, evitando um gasto que teriam aí para aquisição de uniforme, né, de uma forma mais particular. E, encerrando, fazer novamente esse agradecimento e nos colocar à disposição. A Rádio Baiana sempre foi uma parceira gigantesca da educação e eu acho que com você aqui ganha proporcionalmente mais ainda. Né? E a gente fica à disposição na secretaria para quando puder e quando vocês precisarem.
Obrigado, eu agradeço muito. Conversei então aqui com o secretário municipal de educação, professor Samuel Gazola, dando aqui em primeira mão uma boa notícia para a gente. As crianças da rede municipal de ensino, este ano 2023, vão estar então aí uniformizadas, recebendo pela prefeitura camisas, bermudas e uma novidade, um sapatinho. Vai ser muito bacana.
Bonito.
Não vejo, estou na ansiedade para ver essa meninada, porque eu gosto muito que as crianças aí estejam de uniforme, certamente vai ajudar bastante, não apenas na questão da segurança delas também, mas principalmente para os pais. Parabéns, professor.